Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda propõe hoje uma conversa tida com Batista Bastos, a quando a edição do seu último livro, Tempo de Combate. Uma conversa que é também um olhar sobre um percurso de vida. Armando Batista Bastos deixou-nos, passam hoje 5 anos. Foi representante de um tempo no jornalismo e na luta antifascista, voz crítica, nunca silenciada. Foi um dos nomes essenciais da literatura portuguesa dos últimos 50 anos. Como ouviremos dizer nesta entrevista, ter saudades é bom. Mas claro, para isso é preciso não esquecer. Batista Bastos, em memória, já a seguir, deixou-nos neste dia, há 5 anos. Ainda no programa de hoje, o regresso do Livros ao Oeste na Lourinhã começa esta terça-feira, estende-se até sábado com muitas propostas a celebrar o regresso presencial, um encontro que tem por mote A Linguagem é um Vírus. Muitos livros serão apresentados, muitos autores estarão presentes, muitos convites à população e a quem se quiser juntar na Lourinhã ao Livros ao Oeste para conhecer, na última edição, numa conversa com o programador João Morales. Vai ser assim a ronda. Olho para os rostos destes que nos têm governado e não reconheço neles qualquer semelhança com os nossos rostos comuns. Observem bem, abreviados, ausentes, as sombras que neles poisaram são repintadas de vigílias tétricas em que se arredaram o bater comovido do coração humano e o pulsar da mais escassa ternura. Como conseguem viver nesta miséria de fazer mal, de nos fazer mal? Têm-nos extorquido tudo e ainda querem mais, numa obscura vingança cujo propósito, decidido e inclemente, é o de nos tornar infelizes. Pobres sempre o fomos. O domínio de uma classe sobre as outras exige essa forma escabrosa de brutalidade e sempre houve quem se prestasse ao papel de serventuário do poder. Mas leiamos a história e ela nulo ensina a resistir e a combater. Vejam 1383, 1640, os atoleiros, as linhas de torres, o 5 de outubro, o 25 de abril. Salta da cama, Bastos, a revolução está na rua. A Isaura beija-me, toma cuidado. Andei por muitas e ela demonstra com serena apreensão os receios que a assaltam. Desta vez vou só escrever. Temos 2 filhos, o terceiro nascerá em pleno festim da liberdade. Atravessa a madrugada de Lisboa e as ruas já exprimem uma espécie de selvagem alegria. Foram despertas pela voz de Joaquim Furtado, que no Rádio Clube Português as avisa de que aí está o dia inicial inteiro e limpo, porque esperávamos. Chega ao jornal, o Diário Popular, claro, e já lá estão o Corregedor, o Fernando Teixeira, o Abel, o Zé de Freitas, o Jacinto, o Magro, o Bernardino, o Zé Antunes. A tensão é muito grande e o desassossego que se nos impõe torna os nervos numa teia reticular quase dolorosa. Olhamo-nos e vamos às nossas tarefas. Os telefones azucrinam, os telexes retinam, os gritos soltam-se. Correm as horas, andamos, uns e eu, num vai-vem entre o carme e o jornal. Até que a história retoma os seus direitos. Zé, digo para o Zé de Freitas, o fascismo caiu. As lágrimas corriam-nos e ele... Vamos lá ver. Cético por muito ter visto e em excesso ter sonhado. Telefona-me de Beja ao Manuel da Fonseca. Vem para Lisboa, caiu o fascismo. Ele, epá. Mais nada. Não era preciso dizer mais nada. Não te esqueças de mandar provas à censura, avisa ao Fernando Teixeira e o Zé de Freitas. Ó, Fernando, nesta altura a censura já foi para a pé que apareu. Onde é que eu estava no 25 de Abril? Onde devia estar? Com os meus camaradas inesquecíveis, a ajudar a escrever um jornal exato, infalível, jubiloso, exaltante e alvoroçado. Este número não foi visado pela Comissão de Censura. Vocês, reverendes e autoritários, não têm nada disto, nem nada a ver com isto. Memórias de um dia que se não fazia noite. Um dia elementar e tão claro e liso como um milagre perfeito. É a crónica O Dia do Milagre Perfeito, que começa com belas palavras de Sebastião da Gama. Pelo sonho é que vamos. Bem-vindo à Antena 2, Batista Bastos.
Obrigado, eu é que agradeço muito.
Crónica que está no livro Tempo de Combate, publicado pela Parsifal. Batista Bastos, 80 anos, as contas são fáceis de fazer para vermos que o tempo em liberdade vai agora ultrapassar o tempo vivido sob ditadura na sua vida. É uma espécie
já,
de...
Já quase passou, não é?
Reviravolta no resultado, se isto fosse um jogo de futebol, o tempo em liberdade vai
já
ganhar.
Já quase passou. Mas é um ano triste, não é? Muito...
Este é um livro de tristeza e de raiva.
Sim.
Quem são os reverendes e os autoritários a quem se destina esta crónica? Este, vocês não sabem o que eu passei, o que eu senti.
Gente, enfim, que nos governa, não é? Que nos tem governado. E que não tem património. Quer dizer, não tem património cultural. Porque nós temos a memória desse património. Que é, por exemplo, o Zeca Afonso, o Adriano Correia de Oliveira.
Um cravo vermelho.
Ainda aqui há disto e vou ouvir uma gravação do Adriano, que foi meu companheiro, de noitadas, de copos, de sonhos, de desventuras. A trova do tempo que passa é, de facto, uma coisa espantosa, não é? Quando ele diz no final, não é? Mesmo na noite mais triste, em tempos de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. E isto é verdade, sabe? Em relação, por exemplo, ao conhecimento, por exemplo, que eu tenho da história de Portugal, há sempre alguém que diz não, é impressionante. Não há uma, como é que eu ia dizer, não há uma carneirada. Às vezes parece. Mas não há uma carneirada, porque há sempre alguém que não está de acordo, que é dissidente, que é dissente. E isso catalisa o nosso pessoal entusiasmo. Eu fui amigo, eu tive a sorte de ter muitas dificuldades na vida.
Ensinou-nos muito.
Sim, pois, quer dizer, eu venho das classes populares, da gente de famílias pobres, não é? E vivi nesse mundo de que temos que também desmistificar, não é? Porque o mundo operário é muito violento. O mundo do trabalho é muito violento, não é?
Também há brutos e canalhas.
Pois.
Também há gente de caráter, enfim, é como tudo.
Eu entendo hoje, passados estes anos todos, que a experiência de dureza dessa gente justificava também um certo mal-querer e uma certa agressividade. Agora, eu aprendi com essa gente. Eu dei muito bem com tipógrafos. O meu pai foi construtor de jornais, era tipógrafo. Chefe. Fundou o Diário Ilustrado, o Diário Popular, e acabou no Século já cansado e doente e velho. Mas esse mundo do operário dos tipógrafos é uma coisa que me apraz sempre. Porque eu tive grandes amigos e tenho muitas saudades. Ter saudade é bom. Ao contrário do que se diz. Porque ter saudade é ter lastro. É ter história. É ter um passado. Não é?
É ter memória.
E essa gente, de facto, era uma gente... Eu conheci tipógrafos extraordinários, sabe?
Está a falar de um mundo que desapareceu.
Desapareceu completamente.
Hoje é tudo com um computador à frente.
Hoje é tudo, é. Hoje o jornalista quase que faz tipógrafo também.
Claro.
Mas era gente culta, não é? Eu sou um grande leitor da Bíblia. E mas grande leitor. E quem me ofereceu a primeira Bíblia que eu tenho, tenho várias, tenho essa toda sublinhada, foi um tipógrafo anarquista. E devo dizer que eu andei pelo mundo inteiro em reportagem, e quando estava atrapalhado, não sabia como é que ia começar o texto para mandar para o jornal, abria a Bíblia e uma página qualquer me inspirava ao começo da...
Inspirava ou dava-lhe um estado de espírito, uma paz qualquer?
Inspirava-me. A Bíblia é um grande livro de ensinamentos, não é?
E ainda continua a fazer isso?
Sim.
Às vezes nas indefinições da vida?
A miudade às vezes. A miudade às vezes. Tenho várias Bíblias. E a Bíblia é um manancial de ensinamentos, não é? Não é preciso um indivíduo ser crente.
Não é o seu caso, não é crente.
Não, eu sou ateu. Eu não sou agnóstico, sou ateu mesmo, não é?
Mas é um bom conjunto de literatura feita por diferentes autores.
A Bíblia é um tratado de... É um tratado de consciência, antes de tudo. E a mim dá-me sempre a ideia que... Por exemplo, o que é que eu me meti em política desde muito novo e passei as passas do Algarve, ainda bem, não estou a lamorear-me. Porque a minha posição perante a política é uma posição de ordem moral, sobretudo, não é? E a Bíblia ensina-nos isso. Ensina-nos a nos fortalece as nossas eventuais convicções de ordem moral a resistir. E comove-me muito ainda hoje. Livros, quero dizer, o Abelard é que dizia que eu tinha lido tudo e não faltava mais nada. O Abelard era um...
O que não podia ser verdade,
claro.
Mas era um sublinhar de como o Batista Bastos era um grande leitor. A conversa com Batista Bastos, as crónicas do Jornal de Negócios e do Diário de Notícias dos últimos tempos estão reunidas agora. Uma seleção em Tempo de Combate, livro editado pela Parsifal. São textos encordoados, bonita expressão que chama este livro. Um livro de denúncia e de acusação, em particular ao governo de Passos Coelho, à presidência de Cavaco Silva, aos que mandam na Igreja em Portugal e na banca, ao poder que se entende tão bem, em resumo. Sente-se mais jornalista, escritor ou cidadão nestas crónicas?
Eu pertenço a uma tradição cultural, digamos assim, onde os jornalistas tinham sempre um livro en chantier, como dizem os franceses. E recordo-me que há, na minha opinião, as maiores páginas da literatura portuguesa estão tumularmente dispersas em jornais ou então em livros. Por exemplo, ninguém leu hoje o Arturo Portela. O Arturo Portela foi pai, não é? Que foi um homem absolutamente extraordinário, um grande jornalista, que era simultaneamente um grande escritor. E outros, quer
dizer, Raul Brandão, por exemplo, que tem vindo a ser redescoberto agora.
O Brandão que foi chefe de redação da República, não? O Raul Brandão é um homem, ele diz que era um produto dos jornais, como o Alexandre Herculano. O Herculano, que foi um grande jornalista e um grande historiador, dizia: eu sou apenas um produto da imprensa.
E o Batista Bastos sente-se também nessa linhagem?
Sim, eu sou dessa, modestamente embora, sou dessa linhagem, não é? E gosto muito de os reler. O Herculano, voltei meio a reler o Herculano. E vale a pena assistir à coragem daquele homem. Há lucidez impressionante e há aquilo que ele viu e pensou. O Bulhão Pato tem 3 volumes de memórias E num dos volumes fala, ele era amigo do Herculano. E num desses livros ele assiste praticamente à morte do Herculano. O bolhão pato. Não era só do arroz ao bolhão pato, era também um memorialista admirável. E diz uma coisa extraordinária. É que eu um dia vai ver o Herculano ajuda. E o Herculano diz-lhe isto: ó, meu amigo, isto dá vontade de morrer. É o que eu penso neste momento da sociedade portuguesa. Isto dá vontade de morrer.
A crónica é género que cultiva há muito. Chegou mesmo a gravar um disco, Sinal do Tempo.
É
crónicas
verdade,
com música de António Vitorino de Almeida.
É verdade.
Que foi em 73.
Sim.
Que crónicas eram essas
foi
que gravou?
Proibido para censura.
Cool.
Eu contava a história de várias histórias. E uma delas era, de facto, muito violenta, porque foi uma coisa que me perturbou imenso. Foi aquele general, durante a Guerra do Vietnã, aquele general Ngoc Lué, que perante as câmaras de televisão matam a tiro na cabeça um guerrilheiro Vietcong. E eu fiz uma... Foi essa, penso eu, que determinou a proibição do... A proibição do disco, a passagem do disco nas rádios, sobretudo. Aquilo é uma história muito engraçada, porque é uma proposta que me faz o Carlos Cruz. Diz assim: pá, porque é que não fazes um disco?
Isto é nos tempos do Zip Zip ainda? Sim, 73, claro.
E eu já, pá, não. A minha voz é uma voz de areia molhada, não tem? E o tipo diz: não, vamos fazer isso. Com música. Eu fiquei apavorado.
Poemas havia já alguns. Agora, crónicas, não me recordo de discos não, com crónicas musicadas.
É. E assim foi. E o António Vitorino de Almeida fez então umas músicas especiais para as 4 crónicas. Era um disco, não sei, pequeno. E assim foi. Aquilo era o começo de uma série.
Mas se calhar ficou por aí, não?
Ficou. Começava por mim. Ia ao Carlos de Oliveira. Eu ainda cheguei a levar o Carlos de Oliveira a um encontro com o Carlos Cruz, no escritório que era ali junto do Teatro Vilaré. E o Manuel da Fonseca. E depois ver se o que é que continuava, não é? É uma época grandiosa, sabe?
Calculo.
Porque é uma época onde é tudo posto em questão. E é preciso. Não? É a época dos levantamentos dos nacionalismos africanos. É a época dos grandes golpes de Estado na América Latina. Eu assisti ao golpe de Estado no Brasil em 1964. Cheguei lá ao Rio de Janeiro no dia em que o golpe dos militares estava a desenvolver-se. Ainda tive um problema com a polícia, não é?
Mas não queriam deixar entrar?
Não, porque não deixaram. Com as crónicas que eu mandava para a República, não é? Um dia chegaram lá dois detetives do DOPS, era o Departamento de Ordem Pública, não sei como é que chama aquilo, Polícia Política do Brasil. Mas depois, porque eu não tinha, não era mais nada, não é? Não era por causa das crónicas, diziam eles. Era porque eu não podia ganhar dinheiro. Estava lá como turista, não é?
Inventaram qualquer coisa.
Mas o Raul Salmado, com quem eu tinha ido ao Brasil, interpôs-se naquilo e aquilo ficou. Mas foi uma experiência terrível, sabe? Eu vi matar pessoas. Vi atiradores de ilharga, não é? Coisas terríveis, o que dá a dimensão do homem. O homem é capaz, das maiores, como sabe, não é? Das coisas mais grandiosas e da perfídia mais vil. O homem é capaz de denunciar um amigo, não é? Que é uma coisa que eu acho, ainda hoje, com 80 anos, acho uma coisa de uma vileza, de uma crueldade e de uma baixeza de espírito que revela o que é condição humana, é isto, não é? Não, quem sou eu para julgar?
Sendo que há sempre escolha, há sempre uma opção por que caminho seguir. Este livro fala-nos de homens que optaram por um caminho e de outros por outro, de uns melhores e dos piores. No seu olhar, falávamos desse disco de crónicas editado em 73, rapidamente apreendido. Depois chega a escrever para a rádio já após o 25 de Abril.
Muito.
Fala-nos dessa experiência, já que está neste meio que conheceu.
Eu trabalhei, fiz tudo menos teatro.
Nem um pezinho no teatro, nem o Hélder Costa ali.
Nada, não. Mas, por exemplo, fiz cinema como figurante, digamos assim.
Bem, escreveu o guião de Bellarmine, por exemplo.
Bellarmine.
Um dos grandes filmes do cinema português.
Fiz muita coisa e ganhei a minha vida, modestamente embora, fazendo coisas para o cinema, que é uma das minhas grandes disponibilidades.
Mas não tem escrito muito sobre cinema.
Pois deixei.
Chegou a publicar dois livros sobre cinema, foi dois crítico livros, na imprensa, mas isso foi quase no início da sua vida de jornalista.
Foi, quero dizer, eu utilizava a crítica de cinema como uma tribuna política, não é? É durante o período do macartismo nos Estados Unidos, eu tenho uma grande relação cultural com os Estados Unidos e seguia muito a tragédia daquela gente, não é?
Ainda é uma nódoa, é uma nódoa na história americana, o macartismo.
É uma das nódoas, não é? É uma das nódoas. A história americana está pejada destes crimes hediondos, não é?
Lá está, um grande país capaz do melhor e do pior.
Um país extraordinário, eu quero dizer, isso está fora de questão. Com grandes escritores, grandes pintores, grandes cineastas, grandes cantores, grandes tudo. Pois tem estas... Pois tem a invasão do Vietnã, tem o Camboja, tem tudo isso, não é? Tem a Operação Condor, que é na América Latina, que é patrocinada por um tipo sinistríssimo chamado Vernon Williams, que era um general extremamente culto, poliglota de 7 ou 8 línguas, é um dos indivíduos que programa essa coisa sinistra, não é? Apoiada por intelectuais. É um conceito cultural. Eles usam uma pistola para tudo, não é? Ou para quase tudo.
E, portanto, escrevia muito sobre cinema numa altura em que o cinema andava sob pressão nos Estados Unidos.
Sim, pois havia as pequenas cinematografias que faziam resistência, não é?
Claro. Isso é... E conseguia escrever sobre elas?
Sim, fazia a censura umas metáforas. Deixava? Fazia umas metáforas. Okay. Até que começaram a descobrir que aquilo era mais profundo
do que
a aparente superficialidade. Mas há coisas estranhíssimas, sabe? Por exemplo, eu recebia muitos, nunca soube quem nos mandava, muitos livros em inglês e em francês e em italiano, que é as línguas enfim que eu tenho mais acesso.
Enviavam para o jornal?
Enviavam para o Século Estrado. Revistas e tal, embrulhadas. A Lettre Française, por exemplo, a New Critic, tudo. Quer dizer, isso ainda gostaria de saber quem é que mandava essa.
Se alguém souber, que nos esteja a ouvir, pois, que nos contacte, porque
eu era um miúdo,
vem
tinha
20
anos, não é? Era... Mas é que, como eu disse, eu vinha de um mundo difícil, de um mundo. Ou as pessoas hoje não fazem ideia, ou já estão a fazer.
Ou algumas farão, claro.
Do que era o mundo português naquela altura, não é? Eu, antes de viajar pelo estrangeiro, andei muito por Portugal. Quer dizer, eu sabia coisas, aprendi coisas, não é? Que me chocavam muito, não é? Eu sou um produto disso. Sou um produto da injustiça a que assisti. Porque eu não quero nada. Eu sempre vivi com dificuldades. E é bom que eu diga isto. Porque me fortaleceu. Essas dificuldades fortaleceram-me. Fizeram com que eu lesse mais. E depois tive a sorte de conhecer alguns das grandes figuras da cultura e da resistência portuguesa. Não é? Fui amigo do Aquilino. Quem lhe fez a última entrevista fui eu, do Carlos de Oliveira, do Manuel da Fonseca, do Jequinho Namorado em Coimbra, quer dizer, do Luís Veiga Leitão, sei lá.
E também recebeu deles muito, da vida deles.
Essa gente, meu querido amigo Luís, era uma gente extraordinária, sabe? Porque eu hoje é que tenho a noção da importância daquela gente. Porque era uma gente, de facto, que resistia, que dizia não, não é? E esta posição de ordem moral, sobretudo de ordem moral, é que me dava e me deu uma espécie de escora e de apoio à minha vida. E isso foi bom.
Falemos da rádio, então. Conte-nos como foi escrever para a rádio.
Olha, eu comecei num programa noturno na Emissora Nacional. Já não me recordo como é que se chamava o programa. Mas aquilo que eu falava dos bairros, que é aquilo que eu tenho mais, que eu tenho mais conhecimento. São os bairros. Eu vivi 32 anos em Alfama, não é?
Mas as histórias da vida bairrista?
Só desses sítios, não é? E isso dava uma espécie de recriação dessa verdade e dessa realidade que, pela qual eu tenho uma grande emoção, uma grande ternura.
Mas era também em forma de crónica?
Sim, tudo em crónica. Uhum. Inventava umas histórias e tal.
Portanto, não era a toponímia. Creio que tem um livro com António Borges Coelho sobre toponímia de Lisboa. Não era assim, eram histórias bairristas.
Não, pois. Esse livro com o meu querido amigo António Borges Coelho, que é outra das grandes figuras portuguesas.
Grande historiador, já foi convidado deste programa.
Uma figura absolutamente extraordinária.
Continua a fazer, aliás, uma história de Portugal.
Sim, com 80 e tal anos. É, não é? Ele acorda e vai para o trabalho, para a secretária, que é o torno, que é a banca de trabalho dele. Não é? Mas o... Não, isso é... Ele precisava de dinheiro. E eu também. Então propusemos à Câmara fazer um livro. Ele sobre as ruas do Portugal quinhentista e eu sobre as ruas de hoje. E assim foi. Foi uma colaboração muito, muito gira, muito, muito afetuosa, porque somos velhos amigos, não é? Porque nos entendemos, a gente telefona-se com muita frequência, não é? E ele faz parte dessa pleia de portugueses ilustres.
Desses homens bons.
Por exemplo, como é que é possível este país ter o António Borges Coelho e não lhe ter sido dado ainda nem o prémio Pessoa, nem o prémio Camões? Que é um escândalo moral e intelectual, não é? Mas, enfim, o país está cheio destas pequenas imperfeições.
Então, e a rádio continuou depois? Depois deste programa na Emissora Nacional?
E era giro, porque aquilo... Na Emissora Nacional eu fazia... Aquilo era em antena aberta. E foi os primeiros. E depois telefonavam para lá. E então recebia... Falava com as pessoas. Recebia chamadas telefónicas absolutamente pungentes. Porque nem era a propósito daquilo frequentemente que eu escrevia. Era a despropósito e ainda bem. E então eu percebia porque é que os locutores e esta gente às vezes ficava seriamente perturbada com as confissões dessa gente. À noite, este foi à noite. Depois fiz várias. Fiz para o Rádio do Português. Fiz uma coisa chamada Pequena Crónica do Banal para o Rádio Renascença, que era um programa de uma... Como é que se diz? De uma agência de publicidade chamada Êxito, que era do Fernando Almeida e tal. E então as pessoas... Aquilo é a Pequena Crónica do Banal de todos os dias. Era um que escrevia. Então era eu, era o Redol, era o Cardoso Pires, o Daniel Felipe, que chegou a fazer para lá umas crónicas, e o Álvaro Guerra.
Grande naipe. A conversa com Batista Bastos, autor de Tempo de Combate. São muitos os livros escritos ao longo desta vida, que tem atualmente 80 anos. O senhor é muito duro e incisivo naquilo que escreve. Acontece-lhe alguma vez arrepender-se depois, mais tarde, dessa dureza? Não, sentir que foi injusto de alguma forma?
Eu sou duro para com as pessoas que têm, na relação com os outros, uma dureza quase insuportável, não é? Eu não gosto de mentir. Não. Os mentirosos, eu tenho um grande desprezo pelos mentirosos. E por aqueles que eu chamo os comentadores estipendiados, os indivíduos que recebem dinheiro, não é?
Estipêndio.
E a gente percebe, a gente percebe-os muito bem. E estão a favor de quê? De uma alteração, de uma gravidade espantosa que está a acontecer na Europa, que é uma endemia.
Mas às vezes o tempo é essencial para dar proporção às coisas.
O passo assim que foi para o poder disse logo o que queria, não é? Ele disse que ia empobrecer o país, é preciso esquecer. Ia fazer uma política, uma estratégia de empobrecimento do país. E a favor de quem? A favor dos bancos, não é? Quer dizer, nós estamos a pagar. É uma crise do capitalismo que temos que... Temos que estudar. E depois temos uma tragédia também, outra tragédia. É a tragédia cultural da França. A França hoje, que foi um viveiro para explotar a nossa reflexão, hoje não tem ninguém. Não. O Sartre, o Merleau-Ponty, o Camus, o próprio Raymond Aron, não há já. Desapareceu toda essa gente. E hoje, o que é importante para esta nova... Como é que eu ia dizer? Esta nova gente dos jornais é o Financial Times, não é? Que é um jornal horrível.
Para os que não adotam o Financial Times como oráculo ou como guia moral, mas vivemos ou não nessa ânsia sebastianista de vir alguém?
O meu primeiro romance, que se chama O Secreto a Deus, que é uma espécie de ajuste de contas com o jornalismo que se fazia na altura.
Aqui o tenho na edição do jornal.
E que já tem 12 edições, é um livro.
Assinado por si em 1989. Que já lá vão os anitos.
Que o pessoal novo pega muito, não é? E o... É uma parte aí que se diz assim, mais ou menos. Todos estamos à espera de grandes acontecimentos que nos modifiquem a vida. Olha, estamos na mesma situação. Estamos à espera de grandes acontecimentos que alterem este processo de decadência europeia e este processo de degenerescência, neste caso português, da própria cultura portuguesa.
Batista Bastos, mas neste Portugal que fede, como utiliza a expressão numa das crónicas, num poder que cada vez mais usa uma nova língua para dizer uma coisa, fazer o seu contrário, mas justificar que não foi nada disso. Qual é a responsabilidade do povo no estado das coisas? Porque é o povo que, apesar de tudo, tem essa liberdade de votar que foi conquistada com o 25 de Abril. Qual é a responsabilidade, então?
Olha, a responsabilidade é determinada pela própria irresponsabilidade e pela própria inconsistência daquilo a que se chama povo. Primeiro temos que saber o que é o povo, não é? Depois, nunca mais me pode esquecer que o Marcelo Caetano foi freneticamente aplaudido no estádio José Alvalade 3 semanas antes de ser escorraçado do país e execrado, não é? É uma coisa estranha, não é? O Ortega Gasset, creio que na Rebelião das Massas, fala nisso e nos ensaios sobre a história que ele fez em Portugal, o Ortega Gasset, É onde ele fala nisso, no homem e na sua contingência. O povo é também isso. É ele, povo, e a sua própria contingência, penso eu. Mas isto é muito apressado, é um bocado até leviano da minha parte falar assim. Mas é o povo que há e é o povo que temos. O povo que teve 3 séculos de Inquisição, o medo está inoculado no nosso,
plasma.
E o povo tem medo, tem medo.
Mas também houve Inquisição noutros países.
Não, não com 3 séculos. Portugal durou 3 séculos. 3 séculos de Inquisição, 50 anos de fascismo. E nunca houve um período tão longo de liberdade como há agora em Portugal, na nossa história. E isso marca, não é? A religião católica tem muita culpa nisto, não é? Como é público e notório, não estou a dizer nada de extraordinário. Os outros países que não tiveram como religião oficial o catolicismo foram, têm outro conceito das coisas. É pena. É pena. Eu estou a dizer isto e devo dizer que a minha mulher é católica.
Mas o senhor não é?
Católica.
É a liberdade individual.
Católica de reza, não é? E que eu uma vez ela quis ir a Fátima, eu uma ou duas vezes levei à Fátima. Ela foi lá às suas coisas, eu fiquei num café. Mas mesmo assim, houve aí um jornal de extrema-direita. Lá está ele, afinal de contas. Então, não é as coisas. Não levo nada à bola isso. E tenho... Por exemplo, tive relações de epistolares com o que é hoje patriarca. Não?
Manuel Clemente.
E tive no Porto com ele um debate muito interessante sobre exclusão. Mas ele já está com aquele ar um bocado, como é que eu ia dizer, um bocado enfadonho. E é pena, porque ele é um intelectual, como era o...
Dom José Policarpo, sobre o qual escreve coisas muito acutilantes aqui neste livro.
Já não me recordo.
Recordo-me eu que li esta noite.
Eu exijo... Que a participação da Igreja exige, enfim. A participação da Igreja como fator dissuasor.
Dissuasor desta... dos abusos do poder.
Claro, evidentemente. A Igreja tem sempre, ou quase sempre, muitas vezes, sem conto, ao lado do poder, não. Preciso, não esquecer.
Em relação a Dom José Policarpo, o senhor escreve neste livro sobre aquelas palavras que ele proferiu uma vez, de que o povo não se devia manifestar.
Devia... Sim.
Basicamente, a essência das declarações era esta: o povo devia estar sossegado e não entrar
em... Deixar os outros governar. Eu um dia dei aulas aí numa faculdade e durante 2 períodos e depois... Fiquei apavorado, eu fazia uma espécie de catarse entre os alunos e a passagem para o mestrado. Bom, era uma coisa, devo dizer, assustadora. Porque há outro mito que temos de desfazer. É o mito de que esta geração é muito culta e não é nada culta. É uma geração que foi preparada, está muito bem preparada, em especificidades. Não está preparada em termos de cultura geral. E é pena. E é pena. Aliás, já estão a dizer isso. Porque devia... Não sabem história. Ignoram completamente o que é que foi, por exemplo, a epopeia dos descobrimentos. Que eu continuo a dizer que é uma epopeia... Soberano entre as demais. Mas com chefes,
com visionários.
Com pessoas, líderes, eu não gosto muito do termo, que sabiam muito bem o que queriam e que estavam apoiados, evidentemente, para a ciência árabe e para a ciência judaica. E isso é muito importante. A junção das culturas que determina os grandes saltos da humanidade, não é?
Sabermos aprender com os outros. Onde é que esteve nos 40 anos do 25 de Abril, Batista Bastos? Como é que celebrou esta data?
Não em casa, não em casa. Estive em casa, eu antigamente ia muito às...
Ao descer da vida.
Manifestações do 25 de Abril. Estava eu, era um grupo de amigos que nos juntávamos ali na Avenida da Liberdade, paralelo ao elevador da glória. Já morreram muitos e outros já cansaram-se. E eu também tenho... Canso-me muito agora, não.
Foi um dia de memória muito especial para si?
Sim, é um dia inesquecível, não é?
Mesmo em casa, sim, recordou, sim, sim. E celebrou não, esse lá. Dia?
Sim. O 25 de Abril para mim é uma coisa quase sagrada, não é? E é bom que as pessoas vão à rua. E as pessoas continuam a ir.
E assim foi este ano também. Batista Bastos, Tempo de Combate, um livro que grita Acordai, cidadãos, as crónicas de um jornalista, escritor e cidadão, reunidas agora pela Parsifal. Batista Bastos, muito obrigado por ter vindo à Antena 2.
Eu é que agradeço as suas perguntas. Muito obrigado pela sua atenção.
Armando Batista Bastos deixou-nos, passam hoje 5 anos. A memória, nesta entrevista que lhe fiz, quando a publicação do seu derradeiro livro, Tempo de Combate. A seguir, vamos ao Livros ao Oeste. A 10ª edição começa esta terça-feira, na Lourinhã. Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Livros ao Oeste 2022 começa esta terça-feira até sábado na Lourinhã, em diferentes espaços. Da Biblioteca Municipal ao Auditório Dr. Afonso Rodrigues Pereira, mas também pelas ruas e pelas escolas. O Livros ao Oeste atinge a 10ª edição, depois de um interregno que, como em todo o mundo, foi motivado pela pandemia. E por isso mesmo também tema, a proposta temática para esta edição 2022 é quase que uma irreverência, mas também um desabafo. João Morales, programador desde o primeiro ano do Livros ao Oeste, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. A linguagem é um vírus? Foram William Burroughs buscar uma provocação? Burroughs referia-se à nossa incapacidade do silêncio, mas esta é uma edição, João Morales, para ultrapassar de vez a pandemia e voltarmos a celebrar os livros e a leitura?
Olá, Luís. Vai ser uma edição, novamente, com todos os eventos presencialmente. Isto, há 3 anos, seria um discurso absolutamente redundante, quase ridículo. Em 2022, estas palavras ganham uma importância redobrada para todos nós. A linguagem é um vírus, o famoso statement, como hoje se diz, utilizando o termo inglês, do William Burroughs. Acreditamos que é uma frase, uma metáfora. Ela também foi em tempos utilizada por Laurie Anderson. A linguagem é, de facto, aquilo que nos contamina, é aquilo que nos permite transmitir. E num festival que tem como cerne os livros, a leitura, pareceu-nos adequadíssimo irmos buscar esta frase para refletirmos um pouco, não só sobre o papel dos livros e da leitura, como sempre temos vindo a fazer, mas também, depois destes 2 anos de afastamento forçado, esta coisa de comunicar, esta necessidade que todos descobrimos ainda mais fundo do que aquilo que pensávamos, muito possivelmente, arrisco-me a dizer, essa coisa de comunicar que a todos nos contamina de igual forma, no fundo tão semelhante às sinapses, às trocas de informação entre células, entre neurónios, aquilo que nos permite pensar e, no fundo, sentir. Tudo isto acaba por estar relacionado, e daí termos escolhido esta frase, a linguagem é um vírus, para ser o eixo central destas conversas, destes encontros que vão decorrer ao longo de toda a semana aqui no Lourenhã.
Conversas, apresentações de livros e, dentro dessa ideia de sinapse, também as palavras à solta entre os convidados e os habitantes da Lourenhã e da região. Vamos ter um encontro noturno, já à noite alta, este consultório taberna. Antes de irmos a outros encontros,
exatamente,
mais formais, apresente-nos o consultório taberna, João Morales.
É muito simples. Nós estamos, como disse, na 10ª edição do festival e achámos que era tempo de criar aqui uma espécie de after hours, ou seja, um espaço mais informal. Optámos por, em 2 dias, nomeadamente na quarta-feira e na sexta-feira, no dia 11 e no dia 13, a seguir à última conversa do dia, portanto, a partir das 23 horas, no bar O Consultório, aqui na Lourenhã. 2 sessões, a que chamámos, dado o nome do local, a poesia que nos cura no consultório, e que no fundo vão ser tertúlias em torno da poesia, com a presença dos convidados de cada um desses dias, que tenham a poesia publicada, uma relação mais intensa a nível editorial com a poesia.
Dizer que, por exemplo, esta quarta-feira serão José Carlos Barros, vencedor do Prémio,
exatamente,
Leia, com romance, mas é também poeta publicado.
Há muito tempo, poeta José Carlos Barros já vem das primeiras gerações do DN jovem.
É verdade. E os dois poetas angolanos, poetas não, porque são também, João Melo é também romancista, João Melo e Lupito Feijó, 2 autores angolanos que se vão juntar a José Carlos Barros.
Lupito Feijó, que tem desenvolvido, de facto, a sua atividade essencialmente na poesia. João Melo, curiosamente, lança agora o seu primeiro romance. Se virá também falar dele, naturalmente.
Será este livro um romance? É um título,
exato,
muito curioso.
Exato.
Poesia no Consultório Taberna, às 23 horas de quarta e de sexta-feira, convocando quem quiser, os poetas da Lourenhã, da região, ou alguém, se calhar, dizer um poema de outrem, certamente que será bem-vindo também.
O convite
também
é exatamente esse. Juntem-se a nós, tragam os vossos poemas, tenham sido escritos por vocês ou aqueles que vos tocaram de alguma forma.
E partilhem-nos.
Num ambiente mais informal possível, um bar a partir das 11 da noite. A ideia foi mesmo criar esse tipo de ambientes comprometidos. Venham partilhá-los connosco.
Esta é uma das formas em que qualquer pessoa pode participar. Aliás, assistir a uma mesa, interagir, colocar questões, é também uma forma de participar, naturalmente. Mas depois há outra, digamos que há outro encontro em que qualquer pessoa pode tomar a palavra. De terça a sexta-feira, os Cantos das Palavras, na Praça José,
sim,
Máximo da Costa. João Morales, que são os Cantos das Palavras?
Os Cantos das Palavras. Estamos a falar de um pequeno púlpito com um microfone que está instalado junto à Feira do Livro. Nós temos uma Feira do Livro que acompanha todo o festival, já está a funcionar e vai estar aberta até domingo, dia 15, portanto. E, como digo, está um pequeno púlpito com um microfone e desafiamos todos os que por ali passam para, às 17h30, mais ou menos até às 18h30, a hora que começará a atividade seguinte, lerem um poema, um extrato de um romance, uma passagem de um conto, de uma crónica, daquilo que quiserem. A única condição é que vão lê-lo em voz alta.
Pronto, é um Speaker's Corner, mas de leitura de livros.
Deixe bom, os cantos das palavras.
Essencial sempre e muito habitual no Livros ao Oeste é a ligação às escolas. Vamos ter os autores convidados nesse tipo de diálogo, de relação. Curiosidade, como é que é a ligação com as escolas, com os professores? Quando é que esse trabalho começa a ser feito e que formas assume, João Morales?
Esse trabalho vai sendo feito ao longo do ano e já começou a ser feito em relação a estes autores em concreto há algum tempo. Além disso, um aspecto que eu gostaria de salientar é como o festival existe há 10 anos e desde a primeira edição sempre tivemos muito em atenção esse espaço essencialmente matinal, por motivos evidentes, não só de logística, mas do escalão etário a que destinam muitas dessas atividades, diria eu, dedicar as manhãs a esse público. O que acontece é que, ao fim de 10 anos, há alunos que foram fazendo o seu circuito escolar, não é, o seu percurso escolar, e foram acompanhando autores em diferentes ciclos de ensino. E isso tem piada, não é? Ou seja, já se habituaram a essa lógica de receber autores na sua escola, na sua sala de aula ou no auditório da sua escola.
E os alunos vão acompanhando o seu crescimento com estes encontros também, vão
exatamente,
evoluindo na sua literacia e na sua aproximação à literatura ao longo dos anos também com o festival. Ora bem, vamos então a um breve resumo de alguns momentos, não poderão ser todos, do que será o Livros ao Oeste, que começa esta terça-feira e se prolonga até sábado. Nesta terça-feira há um livro que vai ser apresentado, um livro póstumo de alguém que nos diz muito.
Esta sessão das 18h30 será inteiramente dedicada ao último livro da Leonor Xavier, que saiu pouco tempo depois do seu falecimento, com a presença da filha, da Maria Xavier, e tenho a certeza que será um momento bastante emotivo. A Leonor Xavier foi nossa convidada em 2015 no Livros ao Oeste, e como sabem todos aqueles que seguiram não só o seu trabalho, mas a sua vida e a sua forma de estar, foi uma pessoa muito abrangente e que toda a sua vida teve como especialidade criar pontes, criar laços e ser ecuménica, não no sentido estritamente religioso, mas na forma como lidou com a vida. De certeza que tudo isso será falado e estará bem presente nesta meia hora de homenagem que lhe vamos dedicar com a sua filha Maria Xavier.
Ela que nos deixou este livro póstumo, Adolescência.
Adolescência. Não deixa de ser irónico que seja o último livro dela, não é? A vida tem destas coisas.
Nesta
depois
terça-feira.
À noite, continuamos. Depois à noite teremos então a sessão Temos Livros, Somos Livres. Andará muito à volta das questões do ensino, da formação. Obviamente um dos pilares relacionados com o livro e a literatura.
É uma das grandes especialistas, Maria Emília Brederó de Santos, na educação do nosso país, e vai estar com dois dos autores
mais populares. Ruizinho e Afonso Cruz, que à sua forma também têm algo a dizer sobre o ensino. O Afonso Cruz, se calhar de uma forma mais informal, mas também já desenvolveu muitas ações de formação e tem lidado com inúmeros alunos, como é público. O Ruizinho, enfim, com 40 anos de ensino, nos diversos ciclos de ensino e até em países diferentes, acho que não é preciso dizer muito mais para perceber que terão algo a dizer sobre o assunto.
Vamos depois passar para quarta-feira.
Exatamente. Quarta-feira, novamente às 18h30, teremos As Pessoas Invisíveis, o livro que falavas de José Carlos Barros, que venceu o Prémio Leia. Ele vem cá para nos falar um pouco sobre o que é este romance. E depois, Desejos e Doutrinárias Marintimidades, o mais recente livro de poesia de Lupito Feijó, lá está, traz-nos aqui também a poesia angolana que se faz hoje. À noite, às 21h30, temos fantasmas tão educados que adormecemos no seu ombro. O título foi retirado de um verso da Queixa das Almas Censuradas, de Natália Correia, e vai juntar à conversa o já referido João Melo, Tony Checa, escritor da Guiné-Bissau, também com um currículo invejável em muitas outras áreas, nomeadamente no jornalismo, e o nosso bem conhecido Sérgio Godinho, que também tem um livro novo de poesia.
É uma grande conversa para assistir às 21h30 no auditório Dr. Afonso Rodrigues Pereira, na quarta-feira. Depois teremos o tal encontro no consultório Taberna, em que a poesia andará à solta. Passemos para quinta-feira, que é um dia dedicado a José Saramago.
Exato, como dizes bem, é um dia essencialmente dedicado ao nosso Prémio Nobel, cujo centenário, como é público, estamos a assinalar. E, portanto, às 18h30 vamos ter a apresentação de dois livros. A Linha Infinita, que é uma obra coletiva, teremos um dos autores, o Miguel Real, que vem-nos falar sobre ele, e também sobre o seu livro, José Saramago e Fernando Pessoa, que lançou o ano passado. E o João Céu e Silva, que lançou Uma Longa Viagem com José Saramago já há alguns anos.
Há uns bons anos, há uma década.
Mas arrisco-me a dizer que continua a ser um dos livros charneira, digamos assim, para compreendermos melhor o homem e a obra. E por isso não resisti, com todo o respeito por todos os outros autores e livros que existem sobre este tema e este autor, a desafiar o João a juntar-se a nós. Depois, na noite de quinta-feira, continuando naturalmente na senda de celebrar o centenário de Saramago. Saramago, Uma Vida de Escrita.
Vamos para sexta-feira, 13 de maio, neste um dia de peregrinação, no caso na Lourinhã, é pelas palavras.
É, neste caso convido-vos a fazerem a vossa peregrinação até aqui. Às 18h30, A Noiva Judia, o mais recente thriller de Nuno Napoleceno. À noite, às 21h30, uma sessão também muito especial. As balas deram sangue derramado. Nos 80 anos de Adriano Correia de Oliveira. As balas eram sangue derramado, é também ela uma frase, desta vez um verso de Manuel da Fonseca, que foi cantado justamente por Adriano Correia de Oliveira, cujos 80 anos se assinalam em 2022. Vamos ter o João Mascarenhas, que acaba de lançar um livro em banda desenhada, O Perigoso Pacifista, dedicado ao bardo. O Eduardo M. Raposo, que muito tem escrito sobre a música portuguesa, e o Manuel Pires da Rocha, que pertence ao Conservatório de Música de Coimbra, é violinista e acompanhou o Adriano Correia de Oliveira em muitos palcos, ele que é músico da Brigada Vitor Jara desde os anos 70.
Vamos para o último dia do Livros ao Oeste, no sábado, João Marolas.
Ora bem, a tarde de sábado começa preenchida, dedicada, diria mesmo, a três autores locais, como também sempre temos feito em todas as edições deste Livros ao Oeste. Como sabem, o festival é organizado pela Câmara Municipal de Lourinhã e faz todo o sentido que haja uma atenção especial aos autores locais da Lourinhã ou da proximidade. Assim, vamos ter o António Boto Quintãs, por causa do seu livro História de Portugal à la carte. Vamos ter o Salvador Ferreira, mais uma vez, um livro de banda desenhada, Batalha do Vimeiro, Portugal resiste a Napoleão Bonaparte. E A Máquina dos Aplausos, de Ana Paula Almeida, ela que também já tem outros livros de literatura para a infância, este é mais um que ela nos traz. Às 16h30, vamos ter o Noiserve, que lançou o seu livro, que tem final de 2021, e a Catarina dos Santos, que acaba também de lançar um livro na Ponte de Fuga, que é um pouco uma rapsódia das suas viagens pela Europa. Depois terminamos com a última conversa às 18 horas. Digo, terminamos a parte das conversas, porque às 21h30 teremos um espetáculo manual prático para emoções fortes de Napoleão Mira, que junta a palavra dita e a música. Mas dizia eu, às 18 horas, uma sessão que tem o curioso título Paroli estas que el homoge comprenas unu la alien. Ou seja, a falar é que a gente se entende. A primeira frase, a primeira parte do título desta conversa é nada mais nada menos que a frase a falar é que a gente se entende, em esperanto. Porquê? Rodrigo Moita de Deus, que é um dos convidados, acaba de lançar um livro com uma curiosa tese. Será que o facto de o inglês se ter tornado um esperanto de facto não é uma espécie de benesse para o entendimento entre os povos? Uma tese algo controversa, à qual se junta o nosso Mário Zambujal e junta-se a nós a Maria José Vitorino, uma vez que a Rita Ferro também, por motivos de saúde, não poderá estar presente. A Maria José Vitorino, que tem experiência na área da tradução, da formação, como bibliotecária, é também ela consultora e programadora em festivais literários, vai ser uma conversa bastante acesa, certamente.
E para além disso, será inaugurada a exposição Diário de uma Quarentena em Risco, pelo Nuno Saraiva, na Galeria Exatamente. Municipal da Lourinhã, e a Feira de Livros, também já aqui referido, assentará Reais na Praça José Máximo da Costa. Aí temos a 10ª edição do Livros ao Oeste, comissariado uma vez mais por João Morales, a quem agradeço ter estado uma vez mais na Antena 2.
Eu é que agradeço.
Um abraço, João Morales.
Um abraço, Luís.
Última edição.
Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Da noite. Com Luís Caetano.